Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição. Saúdo em nome da Comissão a representação da FENPROF, o professor Mário Nogueira, o professor João Luceiro, a professora Branca Gaspar, o professor João Cunha Serra e o professor Manuel Nobre, quem dou as boas-vindas em nome de toda a Comissão. E passo desde já a palavra aos peticionários, pedindo, como é habitual, que se identifiquem no início da intervenção para efeitos de gravação e depois para elaboração da ata, sabermos quem foi que fez as intervenções. Professor Mário Nogueira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, e uma boa tarde às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes. Já agora e antes de iniciarmos, portanto, só entregar, entretanto chegaram-nos mais 1031 e hoje aqui mais 35 assinaturas, portanto, são 1066 mais para juntar, embora já fossem suficientes, mas também, uma vez que os colegas enviaram, pois também não íamos deitar fora, claro. Senhores deputados, eu penso que a questão é por demais conhecida e, portanto, o assunto é um assunto que preocupa muito os professores e que preocupa muito as escolas e tem a ver com a aplicação da requalificação aos docentes. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a aplicação da requalificação aos professores nem se iniciou pelo Ministério da Educação, iniciou-se através de trabalhadores, cerca de 700, do Ministério da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, dos quais 139 eram professores, eram docentes e educadoras. As consequências desse processo de requalificação... As consequências desse processo de requalificação foram conhecidas, são conhecidas, muitos destes docentes trabalhavam no âmbito dos CPCJ, das comissões das CPCJ e a saída dessas colegas e desses trabalhadores fez com que hoje as dificuldades de funcionamento sejam as reconhecidas e que têm vindo a público. Seja como for, gostaria de dizer, porque acho que é importante também aqui ficar, que para além do funcionamento dos serviços, este é um processo que está a pôr em causa a própria vida das pessoas e a sobrevivência e a capacidade que as pessoas têm de, com a retribuição com que ficam, que tem a ver não apenas com o corte de 40%, mas bastante mais no plano líquido, que os tribunais estão a começar a deferir as providências e a mandar apresentar nos locais de trabalho as trabalhadoras. Havia uma colega educadora aqui em Coimbra, numa ação sua, tinha sido já mandada reintegrar. Ontem foram mandadas reintegrar no serviço duas educadoras de Castelo Branco, através de um processo do Sindicato de Pessoas da Região Centro. Hoje mesmo foi mandada reintegrar no serviço uma educadora de Beja, também, portanto, e pensamos que poderá estar para sair um outro processo, neste caso do Distrito de Leiria, mas, portanto, aquilo que temos dito, para além do que isto significa de déficit no funcionamento dos serviços, temos também aqui situações de pessoas, não é, que são muito complexas e que, em alguns casos, estão a criar dificuldades grandes à vida das pessoas. E, portanto, quando aqui trazemos isto, é para dizer que o problema da mobilidade especial ou da requalificação, para nós, está muito longe de se esgotar apenas na questão da pessoa, mas também passa pelo problema que as pessoas têm. Mas o problema é que nós poderíamos dizer assim, bom, está bem, as pessoas ficam com uma situação complicada, mas o que é que pode fazer o serviço na medida em que ela não era lá necessária, portanto, mas não, é que são logo as duas coisas, ou seja, retiram-se para a mobilidade especial trabalhadores, que não só cria-se aqui uma situação de grande instabilidade, por vezes quase impossibilidade da pessoa conseguir ter a vida normal com os compromissos que tinha assumidos para poder continuar a ter, muitas vezes tem a ver com a tutela de filhos, por exemplo, mas, simultaneamente, isto não está a levar a que, no entanto, paciência, a pessoa, olha, paciência, teve azar, porque o serviço não precisava. Não, o serviço precisava. E, portanto, no caso da Segurança Social, isso é notório. No caso das escolas também, neste caso das escolas do Ministério da Educação. O Ministério da Educação é que, para já, a solução que foi encontrada para muitos docentes do Ministério da Educação antes da requalificação foi através de um processo de mobilidade geográfica forçada em que muitas educadoras e muitos professores foram obrigados a concorrer para outras escolas. Algumas delas, estou-me a lembrar do caso de uma educadora de infância, uma colega com 60 anos que estava em Penacova e foi obrigada a concorrer para perto do Porto, portanto para Lousada. E o que é que aconteceu? para poder ter serviço letivo. Aconteceu que esta colega, por razões da sua saúde, isto porque é montante da própria mobilidade social, por razões da sua saúde, não pôde ir para o novo local de trabalho e, portanto, desde esse momento que foi obrigada a ficar de atestado médico, e a escola de Penacova, onde essa colega exercia a sua atividade, nomeadamente numa sala de apoio a crianças com deficiência, ficou sem ninguém. Porquê? Porque ao serem retirados das escolas os docentes para irem nesta mobilidade geográfica ainda para outras escolas, em alguns casos, e falamos de pessoas já com alguma idade, não é? Em alguns casos não foi possível que essa pessoa assumisse o trabalho nessa outra escola, mas a escola que o perdeu ficou sem ninguém. Aqui no caso da mobilidade especial acontece um pouco o mesmo, ou seja, nós estamos a assistir, e este ano foi apenas um pequeno grupo, que a lição fala em 15, mas que o número final acabou por ser de 12, professores, mas mesmo sendo poucos, são professores que tinham horários completos, por exemplo, de atividades na sua escola e de atividades que o Ministério da Educação reconhece serem letivas. Ou seja, o Ministério da Educação, e eu tive a ocasião de ver que uma outra organização sindical, neste caso a FNE, enviou também para aqui, no âmbito do pedido que lhe foi feito de apreciação à situação, enviou para aqui a ata das negociações que nós tivemos com o Ministério da Educação em 2013, e nessa ata, e precisamente no sentido de acautelar estes problemas e de poderem as escolas continuar a contar com os professores, foi reconhecido pelo Ministério da Educação, no ponto 6, que todos os professores que tivessem como atividades, mesmo sem tendo atividade letiva titularidade de turma, tivessem, no entanto, coadjuvação, apoio educativo, oferta complementar do primeiro ciclo, lecionação a grupos de alunos de homogeneidade relativa e aulas de substituição, todos os que tivessem estas atividades seriam considerados como tendo atividade letiva, porque são atividades necessárias às escolas e, portanto, não ficariam com horário zero. Acontece que depois, quando saiu o despacho da organização do ano escolar, para 2013-2014, o Ministério da Educação não respeitou aquilo que havia acordado e considerou que, para um professor não ter horário zero, teria de ter as 6 horas de titularidade de turma, até criando uma situação curiosa. É que, por exemplo, um professor que tenha 6 horas de titularidade de turma, ou 7 horas de titularidade de turma, por exemplo, 7 horas, se tiver 15 horas de coadjuvação, 15, ou de apoios, ou de tudo isto, em cima das 7 horas, são-lhe considerados, o seu horário é-lhe considerado como um horário completo de 22 horas letivas. 7 são turma, as outras 15 são, por exemplo, apoios e coadjuvações. Mas se o professor, em vez de 7 horas de turma, tiver só 5 horas de turma, e, portanto, em vez de 15, tem que ter 17 horas destas atividades, já tem horário zero. Ou seja, estas atividades contam como letivas quando o professor já não tem horário zero, mas deixam de ser letivas quando o professor não consegue ter as 6 horas. O que é um contrassenso, porque as atividades são sempre as mesmas, não é? E isto foi precisamente o que nós assinámos na ata com o Governo, a ata que está aqui, em que se diz que para os docentes sem componente letiva, estas atividades são letivas, tal como para efeito de completamento de horário. Isto depois não foi respeitado e fez com que todos os colegas que tinham estas atividades sem turma ficassem com horário zero. E como ficaram com horário zero, e houve um pequeno grupo que acabou por não ir na mobilidade especial, ou porque não tinha lugar, ou porque não teve colocação, não é? O que aconteceu foi que este pequeno grupo de 12 professores ficou em mobilidade especial, e já agora dizer que todos aqueles que tinham estas atividades no seu horário, as escolas que os perderam porque eles passaram para a requalificação não têm lá ninguém a substituí-los, ou seja, pura e simplesmente deixaram de ter as atividades que os professores desenvolviam. Acresce ainda outro problema que eu acho que também, outra questão que eu acho que também deve ser aqui considerada e que nós pusemos na petição, que é assim, se este diploma da requalificação foi criado para poder aplicar-se nos grupos, nos setores profissionais em que há trabalhadores a mais, eu penso que, quer dizer, é preciso fazer um esforço grande para considerar que o grupo profissional dos professores, que tem mais de 130 mil trabalhadores, ter 12 pessoas a mais, 12 em 130 mil, que estamos perante um excesso. Portanto, há aqui um sedentário, são 12, vejam lá, essa quantidade de gente, esse horror de gente em 130 mil. Portanto, a ideia que nos fica é que a intenção política de iniciar a aplicação deste mecanismo existiu E por isso se aplicou a 12, quando se podia dizer, bom, não tem sentido nenhum, ainda por cima são lá precisos nas escolas, e que fica aberto caminho para um futuro, provavelmente outro governo, depois das eleições, poder vir a aplicar a medida que nós estamos a assistir. Uma última nota, só para dizer que nós poderíamos ainda considerar, e há quem considere, que esta situação dos professores tem estado a acontecer, ou está a acontecer, estes sedentários, ou estes 12, que poderiam ser mais, porque hoje há uma grande quebra do número de alunos nas escolas. É verdade que há uma quebra do número de alunos nas escolas e nenhum de nós deve ser insensível ao facto de, ao longo destes últimos 4 anos, que no fundo são a legislatura que estamos a viver, o número de alunos nas escolas ter baixado entre 6% a 7%, na ordem de 6%. A questão aqui é que o número de pessoas das escolas não decresceu 6%, decresceu só em professores dos quadros 21%. Nós perdemos cerca de 23.300 professores dos quadros nestes últimos 4 anos, sendo que, e até foi um pedido da Assembleia da República na altura, o número de professores contratados era de 36 mil em 2010 e hoje é de 15 mil. Portanto, as escolas perderam qualquer coisa como 23 mil professores dos quadros, quase 20 mil pessoas contratadas nestes 4 anos, o que significa, no total, uma quebra entre os 25% e os 30%, mas as escolas só perderam 6% dos alunos. O que quer dizer que as medidas que levaram a que houvesse este excesso, entre aspas, são medidas que não são medidas que resultam, ou melhor, é uma situação que não resulta do decréscimo do número de alunos. Aliás, eu acho que o exemplo maior para provar como há aqui deliberada, a intenção é deliberada de reduzir o número de alunos, ou de reduzir o número de professores, é exatamente o facto de, no momento em que decresce o número de alunos nas escolas, aumenta o número de alunos nas turmas, que não tem sentido, quer dizer, ao menos que se mantivesse, mas havia até condições para poder melhorar essa relação professor-aluno. E, portanto, no fundo, o que nos traz aqui, a petição vai nesse sentido, é que, reconhecendo-se que este não é, e embora a nossa posição seja que isto não deve aplicar-se a ninguém, não é, não se aplica a nós que somos pequeninos, não é nada disso, é reconhecendo que este é um mecanismo perverso que não tem sentido que se aplique na administração pública, no fundo a petição vem dizer o quê? Mas ainda que ele existe, e tendo em conta o objetivo e o fim que ele serve, que é poder resolver problemas de excesso, parece-nos a nós que não estamos a falar num setor onde faça algum sentido aplicar por 12 pessoas o mecanismo, e é nesse sentido que apelamos aos senhores deputados que possam ser tomadas as iniciativas necessárias para que isto não se aplique, sob pena de facto, as escolas cada vez mais terem dificuldades em dar resposta a tudo aquilo com que são confrontadas, porque as escolas estão, neste momento, os professores, os professores que estão ainda nas escolas, com uma sobrecarga de trabalho absolutamente brutal e violento, basta conversar, e todos nós conversamos com os colegas que dizem, e são os exames, e são a atividade letiva, e é o PET, e é isto, e é aquilo, para de facto se perceber que os professores hoje, muito do que faz as pessoas estarem de rastos no exercício da sua profissão, é que eles estão a desempenhar as tarefas que já desempenhavam e todas as tarefas que eram dos colegas que, entanto, foram postos fora ou que saíram e que não foram compensados. Portanto.
Muito obrigado, Sr. Professor Mário Nogueira. Dou a palavra agora aos senhores e seus deputados. Sr. Deputado Isilda Aguincha pretende intervir agora ou na qualidade de relatora no final? Do parte do Partido Socialista, Sr. Deputado Agostinho da Santa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Mário Nogueira e os restantes dirigentes da FEMPROF, caros colegas. Começou o professor Mário Nogueira por dizer que esta é uma questão conhecida. Diria mais, é uma situação claramente conhecida nos seus termos, nos seus pressupostos e até nos seus alcances e nos seus efeitos, porque já fomos lá acompanhando e já se verificou aquilo que aconteceu com o recurso a este tipo de medidas. Em relação ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Partido Socialista em si próprio, pensamos que a nossa atuação e o nosso entendimento sobre a matéria também tem sido claro. É evidente que, sendo uma situação, uma questão conhecida e clara, não vamos propriamente colocar questões. As questões foram, elas existem, vamos simplesmente comentar ou pelo menos dizer aquilo que pensamos nesta altura sobre esta situação. Primeiro, opôs-se sempre o PS a este regime de requalificação. Não nos esquecemos que, o PS, que existia um sistema, um regime, um modelo de mobilidade, a chamada mobilidade comum dos funcionários da administração pública, mas de qualquer maneira em relação a este regime de requalificação, o PS foi sempre muito claro e sempre se opôs àquele próprio, principalmente porque desde logo, e como teste a fazer, é que ele contém em si próprio uma possibilidade tão grande de despedimento dos professores, dos trabalhadores em funções públicas, que neste momento também abrange o pessoal docente, são possibilidades de despedimento de tal maneira ilimitadas que vão muito para além até do regime privado de despedimento, no nosso entender, que se aplica ao setor privado. Portanto, este é o problema. Na prática, aquilo que se tem verificado para lá deste problema matricial é que, na prática, não temos assistido realmente às situações em que isso tem acontecido, à requalificação, nem ao reforço da capacidade dos trabalhadores, que era o objetivo do modelo originariamente consignado. Por isso mesmo, para além de outras medidas e de outras opções de intervenção que fez, o Partido Socialista apresentou um projeto de lei que exatamente propunha a revogação do projeto existente, do decreto-lei existente, repristinava o regime anterior, o regime comum da mobilidade, mas não o fazia apenas repristinando e dizendo este aqui é o bom, aquele não presta para nada. Dizia também que para já vamos repristiná-lo, porque também ficar-se no vazio não era possível, mas dizia também que isso deveria ser no ano seguinte, que seria o ano de 2015, objeto de revisão, de estudo, de análise, para que ele pudesse vir a ser visto. Como é evidente, isto foi rejeitado pela maioria que suporta este governo. Mais tarde, com o problema despoletado pelos 700 professores, principalmente docentes, mas 700 funcionários do Instituto de Segurança Social, tentou-se também ouvir todas as tutelas nas diversas áreas governativas para se perceber, primeiro, qual era o alcance do que estava em causa, segundo, o que é que tem sido realmente feito e que tipo de efeitos foram conseguidos. Também foram rejeitadas. Portanto, neste momento, o que é que nós podemos ter a dizer em relação especificamente à vossa petição? É que esta situação tem que ser encarada, tem que ser revisitada. O problema dos docentes é realmente uma situação específica, ela tem que ser tratada dentro das suas especificidades, não podem ser criadas condições injustificadas ou condições que levem a que depois se possa dizer que há professores sedentários, criam-se as condições que há professores sedentários, ou seja, é importante que se defina de uma vez por todas o que são necessidades letivas, o que são necessidades educativas, o que são necessidades que devem afetar docentes na sua verdadeira ascensão. A partir do momento em que se faça isso, tem-se o elenco das funções que os professores devem ser chamados a cumprir. E se isso se fizer, vai-se ao encontro, só para terminar 15 segundos, vai-se ao encontro exatamente do acordo negocial que foi feito que foi definir, claro e inequivocamente, que há algumas das situações que correspondem a verdadeiro serviço letivo e isso, se calhar, vinha a resolver, ou seja, neste momento não há conhecimento que haja excedentes dentro dos docentes, até porque há muitas outras necessidades que ainda vão ter que ser preenchidas por professores contratados, portanto não há realmente um quadro sedentário e principalmente ele não existirá se tiver em conta as necessidades efetivas em termos de lecionação das nossas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa. Sr. Deputado Inês Titónio Pereira, do CDS, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a FENPROF. Isto é um debate que temos tido desde 2013 em relação à requalificação. A nossa posição não se alterou, continuamos a achar que era necessário. E continuamos a achar que a qualificação aplica-se a todos os funcionários públicos e, portanto, não há nenhuma razão para excepcionar os professores. De qualquer forma, parece-me que há dois pontos que eu gostava de sublinhar. O primeiro é que este governo centrou-se bastante na gestão dos recursos humanos, de forma a minorar alguns problemas que existiam no sistema, como eram os horários zero e que hoje em dia têm números residuais. Por outro lado, também foi este governo que vinculou mais de 4 mil professores aos quadros. O Dr. Mário Nogueira falou há pouco das CPCJ e eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Primeiro é que a informação que eu tenho é que, de facto, a partir deste ano, os professores que estavam nas CPCJ, que estavam até ao ano passado em meio tempo, a partir deste ano estão a tempo inteiro. Ou seja, estão os mesmos professores, não foram retirados. Como se sabe, as CPCJ são compostas são uma equipa multidisciplinar, segurança social, saúde, educação. A educação não retirou nenhum professor das equipas, pelo contrário, duplicou o tempo que os professores lá estavam. O Sr. Doutor falou que houve uma redução, parece-me a mim, não sei se entendi bem, mas se houve, gostava que me desse algum caso concreto, porque a informação que temos de facto é que por parte do Ministério da Educação não houve qualquer redução dos recursos nas equipas de CPCJ. Era esta a minha questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês António Pereira. Sr. Deputado Rita Rato, do Parlamento do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da FENPROF, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e de saudar pela dinamização desta petição. Dizer que o PCP tem, como sabem, uma posição de princípio contra a requalificação do tal governo PSD-CDS, como tinha do anterior governo do Partido Socialista, a chamada mobilidade, porque entendemos que não representa qualquer objetivo de melhoria dos serviços públicos, neste caso de educação, e pelo contrário é mais um instrumento de degradação do próprio papel da escola pública. Isto porque parte de um embuste, que nós entendemos que é um embuste, porque uma análise comparada com outros países da União Europeia nos permitem perceber que o peso da administração pública em Portugal não é superior à da Irlanda, e da França e de outros países na União Europeia, e por isso parte de um embuste de que há funcionários públicos a mais, como parte do embuste de que há serviços públicos a mais, como parte do embuste que há funções sociais do Estado a mais, porque radica num guião para a reforma do Estado, que este governo assumiu como objetivo político, que o governo apenas deve assumir como funções sociais a soberania, isto é, o corpo diplomático, a defesa, a administração interna e a justiça. E, portanto, nós entendemos que, à luz da Constituição, a escola pública é um pilar do regime democrático, é uma obrigação do Estado garantir condições materiais e humanas de funcionamento para o seu cumprimento do seu cabal papel numa sociedade democrática e, portanto, temos uma posição de fundo que é contra esta requalificação. Também dizer que este Governo tem invocado, como agora aqui fez o CDS, de que este Governo vinculou o maior número de professores que há memória nos últimos anos na história do nosso país, recorrendo como exemplo anteriores governos do Partido Socialista que não cumpriram as suas obrigações e, portanto, sucessivos governos que têm recorrido ilegalmente à precariedade. Nós não ficamos contentes que desde 2004 a 2014 tenham saído 40 mil professores aposentados da escola pública, e este Governo venha dizer que vinculou 4 mil, porque nós o que sabemos é que há necessidades permanentes nas escolas que estão a ser supridas com recurso ilegal à precariedade e, portanto, há necessidades permanentes que deviam ser objeto de concurso dessas vagas e isso não está a acontecer. E, portanto, da nossa parte, apresentámos por diversas vezes propostas de revogação da requalificação em sede de revisão do regime de trabalho em funções públicas, a quando da última revisão do Estatuto. Temos oposição de fundo a este regime e o nosso compromisso é de continuar a lutar para que não se aplique, porque ainda agora foi dito por parte do CDS a posição dos professores nas CPCJs. E há professores que estavam no Estatuto da Carreira Docente, que optaram por isso, nos serviços de intervenção precoce, nas equipas multidisciplinares de acompanhamento aos tribunais, que estavam a superentender o trabalho das amas e das ajudantes familiares, que foram enviadas para a requalificação. E agora as famílias estão a ser confrontadas este mês com a informação de que não há resposta no próximo ano letivo no âmbito das ajudantes familiares, porque aqueles que faziam supervisão pedagógica foram enviadas para a requalificação. E, portanto, nós entendemos que esta situação não salvaguarda o interesse da escola pública, o seu papel, muito menos a defesa dos direitos dos professores, e por isso continuaremos a exigir e a lutar para que não se aplique a requalificação, porque é profundamente gravosa para a vida de cada um, mas para o próprio regime democrático. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito brevemente, Sr. Presidente, agradecendo a iniciativa da petição à FENPROF e cumprimentando o seu secretário-geral e outros dirigentes. A requalificação foi um eufemismo que se inventou para a mobilidade e ela não visava outra coisa senão o despedimento. O Tribunal Constitucional encurtou a via, criou uma desvalorização salarial que é uma espécie de desvinculação por sangria. Mas ela é particularmente absurda no que toca ao grupo profissional dos professores, porque têm preparação para o exercício da profissão e, portanto, requalificação em que foi desde sempre um absurdo. Esta petição traz-nos outro absurdo, é que houve 12 azarados num universo muito grande. Há 12 pessoas com azar que caíram nesta malha. E, portanto, esse é o absurdo que está aqui em evidência. É claro, já foi feito um apelo a um certo compromisso político, que era datado, mas que poderia ter sido estendido, de que não haveria professores abrangidos pela mobilidade. E há aqui um apelo final, quase de bom senso, que é o de, enfim, tendo havido esse compromisso político, que poderia ser estendido, sendo apenas 12 casos, a maioria podia, pura e simplesmente, fechar a coisa, encontrar uma solução e não deixar que esta bandeira negativa fique por aqui a pairar. Acho que é este o objetivo da petição e seria uma atitude que com certeza não perturbará o déficit orçamental nem qualquer outro mecanismo a que a maioria esteja vinculada. Portanto, esse apelo ficou. Esperemos que agora da parte da Sra. Deputada Relatora possa haver a simpatia e a abertura que não teve a Sra. Deputada do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sra. Deputada Isilda Aguincha, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a FENPROF, em representação dos peticionários, e dizer-vos que, naturalmente, que tudo o que é matéria que vai de encontro à situação do corpo docente, e, portanto, professores e educadores, é a matéria que nós temos vindo a acompanhar nesta comissão. Houve aqui, nas diversas intervenções, alguma confusão, pelo menos aparente, que me parece que era importante esclarecer, isto é, os docentes ou educadores que no quadro dos serviços da Segurança Social foram incluídos no processo de requalificação à mobilidade, não são docentes do corpo do Ministério da Educação, portanto são docentes que estavam vinculados a outro Ministério, portanto não constituem objeto desta petição, não é a matéria que está na nossa agenda, diria. De qualquer modo, antes de vir para esta audição, e porque pedi também algumas informações, naturalmente, sobre a matéria, é também uma obrigação, uma responsabilidade que temos, eu olhava para alguns nomes e por acaso houve um nome que me saltou à vista relativamente às pessoas que eventualmente estariam em situação de mobilidade. E agarrei no telefone, não liguei à pessoa porque achei que podia ser uma situação mais ou menos complicada, mas liguei-lhe a alguém próximo e a pessoa respondeu-me, não, esta pessoa não está em mobilidade. Isto para vos dizer o quê? Que de facto houve da parte das escolas, da parte das direções das escolas, da parte de todos os serviços do Ministério da Educação, uma procura também de compromisso relativamente àquilo que eram as orientações do Ministério, isto é, todos aqueles que podem efetivamente estar a trabalhar, independentemente de alguns pequenos pormenores que podemos questionar da hora para cá ou hora para lá, houve de facto essa preocupação grande de manter as pessoas a trabalhar numa perspectiva de que, havendo funções para desempenhar, não faz sentido as pessoas saírem para depois, mais tarde, virem ser contratadas outras pessoas. E, portanto, foi um dos casos que, naturalmente, me satisfez, porque se calhar, em vez dos 12, afinal, não são 12, são 11, ou são 10, ou são 9, porque sabemos também que, em alguns casos, houve aqui algumas situações de dificuldade e, portanto, que podem ter a ver com a tal dificuldade em as pessoas se deslocarem para outros espaços dentro das possibilidades que surgiram como disponibilidade para haver trabalho noutros estabelecimentos de ensino. É uma matéria que, naturalmente, nenhuma direção escolar, nenhum governo, nenhum ministério tem prazer em ver uma pessoa a sair do seu posto de trabalho. Nenhum governo e, portanto, nenhum grupo parlamentar tem prazer em falar sobre mobilidade no sentido de as pessoas deixarem de ter acesso ao trabalho. E, portanto, é esta nota que eu quero deixar. Obviamente, estamos a acompanhar o processo, não há aqui uma intenção política ou politiqueira sobre a matéria, há, acima de tudo, uma grande preocupação de dar estabilidade ao corpo docente dos diversos estabelecimentos e agrupamentos de escolas para o país e, obviamente, que se os professores, se os trabalhadores estiverem bem, estiverem a funcionar, obviamente que os alunos têm melhores condições de aprendizagem. Portanto, é esse o nosso objetivo, é essa a nossa primeira vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gilda Aguincha. Devolvo a palavra à FENPROF.
Então, pronto, eu penso que uma das questões que foi aqui colocada, a Sra. Deputada Isilda Guincha já esclareceu. De facto, nós quando aqui trouxemos, a título de informação, a situação das docentes do CPCJ, estávamos a falar daqueles que, muitos deles, tendo optado pela carreira no Ministério da Ação Social e no Instituto, não são aqueles que estão em mobilidade de 4 anos, aquela mobilidade através de destacamento ou requisição, portanto, nesse aspecto, porque essas não compensam os outros, quer dizer, nós dos outros estamos a falar de um grupo de 700 pessoas, dos quais 139 eram docentes e que tinham esta responsabilidade, não só acompanhavam junto dos tribunais menores, mas também nas situações de adoção eram pessoas, algumas delas com muitos processos, e esses fazem falta, aliás, penso que todos nós temos assistido na televisão ao problema que surgiu e que até é uma coisa curiosa, já agora não posso deixar de acrescentar, é que o próprio Governo, reconhecendo que há um problema que decorre dessa redução dos trabalhadores, em vez de, portanto, encontrar como solução reintegrar os trabalhadores para resolver o problema, diz contratualizar com os IPSS. Ou seja, ficamos quase com a ideia de que se tiraram de lá as pessoas para se poder privatizar. Provavelmente não foi. Mas, porque a solução normal seria, tiraram-se as pessoas, elas afinal faziam falta, deixa-me cá pôr de novo onde elas estavam, não é? Pronto. Mas relativamente aqui, eu gostava de dizer o seguinte também, que é... Primeiro, eu por acaso esta questão da vinculação, acho que é uma coisa que nós também não devemos de... deixar de referir, é porque é assim, é verdade que este governo vinculou, eu até corrijo, não foram 4 mil, foram 5.200 professores com os deste ano, portanto, nem queria que os partidos da maioria estivessem a desvalorizar o que o governo fez. Agora, era preciso dizer duas coisas, a primeira é que este governo transformou aquilo que deveria ser e era um processo normal, que era um trabalhador ao fim de X anos e quando está a dar resposta a uma necessidade permanente, passa a integrar um quadro e, portanto, passa naturalmente a vincular, transformou esse processo num processo extraordinário. Isto é, hoje vincular só de uma forma extraordinária e excepcional, porque deixou de ser natural. Em segundo lugar, é preciso dizer também, porque isto não é à custa de qualquer coisa, é que estes 5 mil professores que vincularam através dos concursos extraordinários do ano passado e que vão entrar este ano nos quadros, são professores que vieram integrar uma carreira, do ponto de vista de carreira, de segunda. Porque o que acontece, isto até nos devia fazer pensar o seguinte, o ano passado houve uma destas colegas que foi contratada até quase poder deixar de ser de professora. Foi, entrou no quadro e vinculou 2 meses antes de atingir os 70 anos, ao que na altura acabou por ser aposentada compulsivamente. É curioso, não é? Uma pessoa trabalhar até tão tarde. Vamos admitir que ela até como contratada a termo, não é? Bom, mas mais que isso, é que estes professores, mesmo tendo 20 anos de serviço, mesmo tendo 30 anos de serviço, mesmo tendo que tempo de serviço for, quando chegam às escolas e lhes é atribuído um horário de trabalho exatamente igual a outro que tem os mesmos 30 anos de serviço, com as mesmas turmas do outro que tem os mesmos 30 anos de serviço, e tem os mesmos níveis do outro que tem os 30 anos de serviço, só não tem uma coisa que tem o outro que tem 30 anos de serviço. É que o salário deste novo professor que vinculou excepcionalmente é igual ao que ele tinha como contratado. E, portanto, isto é que é extraordinário, que é uma pessoa entrar num quadro e, finalmente, ao entrar, ir ficar numa situação secundária em relação àqueles que na mesma situação já lá estavam. Acresce ainda outra coisa, o Sr. Deputado Luís Fazenda referiu isso, que é verdade que este Governo só não conseguiu que a mobilidade especial acabasse por remeter para o desemprego porque o Tribunal Constitucional não deixou, mas eu acrescento, não deixou aos que entraram até 2009 nos quadros, porque os que entraram nestes concursos extraordinários, se um dia entrarem no sistema de requalificação, vão ser despedidos porque nunca vieram da nomeação definitiva. Portanto, há aqui agora um lote de professores, que é verdade que vinculou, fê-lo de uma forma extraordinária, mas acaba por ser um lote de professores que, estando no quadro como os outros, não têm os direitos dos outros. E o trabalho com direitos e o salário igual para trabalho igual, aliás, até é um salário menor para trabalho acrescido, porque estes professores ainda têm outra coisa. É que estes professores, mesmo com 30 anos de serviço, não têm reduções de componente letivo, ao contrário dos que já lá estão. Portanto, têm os horários completos, ganham menos, têm uma instabilidade porque têm um vínculo que ao fim, se têm o azar de entrar na mobilidade especial, porque também serão os menos graduados em princípio, podem mesmo ser despedidos. Pode haver aqui professores que só fazem ricochete no quadro, não é? Que entram no quadro, que entram lá dentro, que a seguir há uma situação de mobilidade, graduação profissional, são os mesmos graduados e no ano seguinte está na mobilidade e passado 2 anos está na rua. Portanto, quer dizer, é uma situação de estabilidade, que aqui se falou na necessidade da estabilidade, mas é uma estabilidade, convenhamos, que com muitas instabilidades. Já agora dizer que mesmo estes 5 mil professores que entraram extraordinariamente nos quadros ficam muito longe daquilo que o CDS, e muito bem, quando era oposição e tinha posições de outro tipo, que eu lembro-me, no tempo da doutora Isabel Alçada, que era Ministra da Educação, de haver uma recomendação em que o CDS, na altura, defendendo a vinculação de professores, dava como exemplo o facto de haver cerca de 8 mil, até penso que dizia mais, de 8 mil professores com mais de 10 anos de serviço, portanto, em condições de vincular. Veja-se bem, 8 mil professores em 2010 com mais de 10 anos de serviço. Portanto, se estes professores, entretanto, em 2015 já tivessem mais de 15 anos de serviço e, entretanto, os que tinham mais de 6 anos agora já têm mais de 10, qual é que não seria o universo de pessoas que deveria ter entrado no quadro? Só tendo como referência os requisitos que o CDS na altura estabeleceu, quando o governo era outro. Se tivermos em conta os requisitos que estão, por exemplo, no Código de Trabalho para o setor privado, bom, então nem sei quantos seriam, mas eram muitos. Pronto. Dizer, por fim, que é assim, nós não queremos reivindicar aqui nenhuma situação de exceção, isto é, nós não queremos e não viemos dizer a mobilidade especial deve ser um regime que aos professores não se aplica. Nós estamos a dizer é que não faz sentido dentro do sistema que nós somos contra, mas que é noutra sede que nós combatemos, no âmbito da CGTP e da própria Frente Comum. Mas nós, o que aqui vimos dizer é que enquanto se aplicar este regime, e se ele for para aplicar, e nós somos contrários a eles, mas se for para aplicar a um setor, aos setores onde há excedentários, não nos parece. E agora a senhora deputada Isilda Aguincha até dizia que nem eram 12, eram talvez 9, então veja-se bem, 9 eu não consigo fazer a percentagem, mas deve dar 0,0000 não sei quantos, 1%, o que quer dizer que não faz sentido. Portanto, nós pensamos, e nós aqui não vimos exigir, exigir também nunca viríamos, mas não vimos aqui defender mais do que aquilo, e aquilo que nós pedimos é que a Assembleia da República leve o Ministério da Educação e o Governo a cumprir aquilo que assinou connosco. Assinou connosco, assinou com a FNEC, assinou com a ASPRO, com o SPLEU, com o SPLIU, com o SINAP, com 9 organizações sindicais. E que é somente isto, isto é aqui, com a assinatura do Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, Dr. João Casanova de Almeida, que é, tão, é apenas isto. Ponto 6 da ata, para os docentes sem componente letiva, as atividades previstas no número 5 do artigo 8º do despacho normativo 7, na altura da organização do ano escolar, pois diz até, tivemos o cuidado de descrever quais eram para ficar claro, coadjuvação, apoio educativo, oferta complementar do primeiro ciclo, lecionação a grupos de alunos de homogeneidade relativa e aulas de substituição são consideradas componente letiva. As mesmas atividades são ainda consideradas para efeito de completamento de horário. O Ministério da Educação só adotou este último período, que é para efeitos de completamento de horário, para o resto não adotou. Porque se tivesse adotado, não havia um só professor com mobilidade especial, nem este ano, nem nos próximos muitos anos. Portanto, aquilo que nós aqui trazemos, e já agora dizer que também não é aceitável isso, eu posso, se os seus deputados quiserem enviar-vos para aqui o que o Ministério da Educação respondeu na altura à Procuradoria-Geral da República, porque nós queixámos-nos junto da Procuradoria-Geral da República pelo facto de termos assinado esta ata, de termos este ponto e do despacho da organização do ano letivo depois não o ter aplicado. E a Procuradoria pediu ao Ministério uma explicação para o efeito e depois enviou-nos a explicação, nós temos lá a decisão, que foi de arquivamento. E a resposta, o que é extraordinário, do Ministério da Educação, do gabinete do Sr. Secretário de Estado, João Casanova de Almeida, mas assinado pelo seu chefe de gabinete, neste caso, que é, portanto, o Dr. Eduardo Fernandes, foi que este ponto só tinha sido aqui registado porque os professores encontravam-se num processo de greves na altura e havia necessidade de parar com elas. Ou seja, está lá escrito assim. Aliás, levámos isto há dias para o Ministério para dizer que isto não é. Isto é o que se chama má-fé do ponto de vista negocial. Portanto, mas ainda por cima que ela exista, nós não podemos controlar a má-fé ou a boa-fé, porque isto é, cada um tem a fé que tem, não é? Agora, o que eu achei extraordinário, e todos nós consideramos que é uma coisa absolutamente extraordinária, é depois, e aqui foi com certeza com toda a honestidade, que o próprio Ministério diz, as palavras não são exatamente estas, mas foi: nós só escrevemos aquilo para ver se os calávamos. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Está lá, eu mando, depois mando ao Sr. Presidente para poder distribuir aos grupos parlamentares essa resposta que é extraordinária do Ministério. Portanto, nós aqui só queremos que o Ministério da Educação, assumindo o que negociou, aquilo que aqui escreveu, e aliás tive a ocasião de ver que na resposta que a FNE enviou para aqui, a pedido também de um comentário sobre esta petição, traz exatamente essa questão para aqui, dizendo: não, nós assinámos isso, eles nunca aplicaram. Bastava isso para que se percebesse que não há professores a mais nas escolas. Pelo contrário, as escolas hoje, falta-lhes recursos para poderem dar as respostas todas a que estão obrigados. Agradecemos aos senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Mário Nogueira, restante delegação da FENPROF. Esta petição irá ser ainda discutida em plenário. Tem hoje mais de 7 mil assinaturas com as que acabaram de ser entregues. Portanto, mas já não depende desta comissão, dependerá depois da conferência de líderes ser o agendamento para plenário, de forma que, evidentemente, como sabem, esta comissão estará sempre disponível para ouvir todas as questões que tenham a trazer-nos no âmbito das competências da própria comissão. Em nome de todos, muito obrigado. Também está encerrada a nossa reunião por hoje. Até à próxima semana.